Meus irmãos, para a exposição da palavra de Deus neste momento, eu farei a leitura do Evangelho de Marcos, capítulo 6, do versículo 1 até a primeira parte do versículo 6. Marcos 6, de 1 até a primeira parte do versículo 6. Ouçamos a leitura atenta do que Deus nos fala pela sua palavra assim. Tendo Jesus partido dali, foi para a sua terra, e os seus discípulos o acompanharam. Chegando o sábado, passou a ensinar na sinagoga, e muitos, ouvindo-o, se maravilharam, dizendo: de onde vem a este estas coisas? Que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? E não vivem aqui entre nós, suas irmãs? Escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhes disse: não há profeta sem honra, senão na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. Não pôde fazer ali nenhum milagre, senão curar uns poucos enfermos impondo-lhes as mãos. Admirou-se da incredulidade deles. Vamos orar. Bondoso Deus, nós te agradecemos por podermos neste momento, neste culto, abrir a sua palavra e pela leitura, meditação e exposição dela, como o Senhor nos ensina, nós podemos ouvir o que o Senhor tem a nos dizer nessa noite. O Senhor conhece o coração de cada um que está aqui nessa noite e rogamos que o Senhor nos ilumine para que possamos compreender o que o Senhor quer nos ensinar. Que o Senhor abra os nossos ouvidos para que reconheçamos que é o Senhor quem fala conosco. Que o Senhor abra os nossos olhos para que vejamos não somente a beleza e a glória da sua palavra, na sua riqueza, mas também que olhemos para nós mesmos da maneira devida e que, com o coração sendo transformado, possamos corresponder ao teu evangelho, ao próprio Senhor Jesus, um pouco mais hoje, a partir do que o Senhor nos disser neste momento. Que cada preocupação, distração, seja colocada no seu lugar e que todas as nossas necessidades sejam supridas pelo Senhor mesmo, pelo que ouviremos nesta hora. É o que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, já temos considerado esta série de mensagens do Evangelho de Marcos há algum tempo. E esta é a 23ª mensagem já neste Evangelho. E temos visto sobre as várias formas como o Senhor Jesus, em tudo que fez, em tudo que ensinou, por onde ele passou, ele mostrou o que é o Evangelho. E ele mesmo é o Evangelho. O Evangelho que não é uma ideia a ser entendida e aceita por alguém. O Evangelho é uma pessoa, seu nome é Jesus, e não diz respeito a algo que você queira fazer ou deva fazer para ser aceito por Deus, mas aquilo que Deus não precisava fazer, mas que quis fazer para nos aceitar por sua graça e misericórdia. E temos perguntado em todas as ocasiões sobre o que o Senhor Jesus fez por você no passado e sobre o que o Senhor Jesus tem feito por você na sua vida no presente. E este Evangelho de Deus tem sido exposto a nós em diversas ocasiões aqui, não somente quando nos reunimos, mas em cada trecho da palavra de Deus, como podemos ver também seus efeitos no nosso dia a dia, não é verdade? Quando, pela graça de Deus, ele age em nós e nos transforma de maneira que no nosso dia a dia podemos crescer na compreensão do Evangelho e sermos transformados por esse Evangelho. Em momentos a partir da exposição da palavra que é especial e único na nossa semana, mas também no momento de devoção particular, de meditação bíblica familiar, em estudos sistemáticos mais aprofundados, como fazemos às segundas-feiras na Escola Bíblica Dominical, e até em conversas uns com os outros, quando compartilhamos sobre a multiforme graça que nós recebemos do Senhor. E nas últimas mensagens nessa série, nós vimos sobre o poder do Evangelho, a maneira como O Senhor Jesus demonstrou a sua autoridade. Ele que é o próprio Evangelho, e ele tem autoridade sobre a sua criação quando aquietou aquela tempestade. Nós vimos a sua supremacia na salvação quando ele restaurou aquele homem que era possesso de muitos demônios, muitos espíritos imundos. E vimos na última ocasião sobre o poder do Evangelho, sobre a pior das enfermidades e até sobre a morte. Então, nessas últimas mensagens, uma pergunta tem ecoado. No final da narrativa que trata sobre a tempestade que aterrorizou os discípulos do Senhor Jesus, é terminada como uma expressão dos discípulos em que continua a ecoar em todas estas outras mensagens que nós vimos e continua no Evangelho de Marcos. Os irmãos se lembram com essa expressão? Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Lá no versículo 41 do capítulo 4 de Marcos. Quem é este Jesus? O que ele está fazendo? O que ele está ensinando? O que ele revela sobre si mesmo e sobre o próprio Deus? E diante deste grande evangelho de Deus, do próprio Senhor Jesus que esteve entre nós em pessoa, há reações muito diferentes. Os discípulos ficaram atônitos e disseram essas palavras: quem é este que até pode acalmar o vento e a tempestade? Nós vimos como um ex-demoniado que ninguém podia conter até arrebentava as correntes, foi salvo e transformado pelo Senhor Jesus e se tornou um de seus discípulos, embora o Senhor Jesus não tenha permitido que ele o seguisse. Nós vimos como um dos líderes respeitados da sinagoga se prostrou aos pés do Senhor Jesus para clamar, porque cria que ele, ainda com uma fé imperfeita, ele cria que o Senhor Jesus poderia salvar a sua filha daquela enfermidade. E vimos como aquela mulher foi curada de 12 anos de hemorragia de forma instantânea e depois da ressurreição da filha de Jairo. Mas nem todos dão devido valor a essa grandeza que nós temos visto aqui, conforme Marcos escreve. Nem todos valorizam ao Senhor Jesus como ele é. A pergunta quem é este nem sempre é corretamente respondida. Não somente em termos de definição e explicação, mas de um reconhecimento, de uma postura de reconhecê-lo como Salvador e Senhor. Muitos rejeitaram o Senhor Jesus. Até o povo ali da região daquele ex-demoniado quiseram que o Senhor Jesus fosse para longe, assim como os demônios também não queriam que Jesus ficasse por perto. E nós veremos aqui hoje, nessa passagem do início de Marcos 6, que muitos rejeitaram ao Evangelho, que é o próprio Senhor Jesus. Muitos os desprezaram, mesmo sabendo tudo que ele tinha ensinado e tudo que ele tinha feito. E essa passagem de hoje fala a respeito disso. E eu quero dizer o tema desta mensagem para que você responda, porque é uma pergunta. Quando você despreza o Evangelho? Você despreza o Evangelho? Quando isso acontece? E eu coloquei dessa forma: quando você despreza o Evangelho, partindo do pressuposto que todos nós, e falando com temor a começar por mim, tendemos no nosso coração pecaminoso a rejeitarmos o Evangelho, muitas vezes, a desprezarmos ao Senhor Jesus no nosso dia a dia. Então não é a questão se você despreza ou não, é quando você despreza o Evangelho. Eu quero ver isso em duas partes a partir deste texto, a primeira dos três primeiros versículos, que nos traz uma lição. E a lição é: não se acostume com o Evangelho, isso é um escândalo. Essa é a primeira lição. Não se acostume com o Evangelho, isso é um escândalo. E por que podemos aprender esta lição destes três primeiros versículos? Eu quero ler os dois primeiros novamente, que dizem assim: tendo Jesus partido dali, foi para a sua terra, e os seus discípulos o acompanharam. Chegando o sábado, passou a ensinar na sinagoga, e muitos, ouvindo-o, se maravilhavam, dizendo: de onde vem a este essas coisas? Que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Meus irmãos, a familiaridade com o Evangelho tem uma tendência muito grande de ser uma rejeição ao Senhor Jesus. E nós vemos aqui onde Jesus estava, em Nazaré, onde ele passou quase toda a sua vida. E eles estavam familiarizados com o Senhor Jesus. Então imagine o que estava acontecendo nesta ocasião. Jesus partiu do Mar da Galileia, onde concentrou as suas atividades no seu ministério neste mundo, e foi para a sua terra. E aqui a terra não é a sua terra natal, onde ele nasceu. Jesus nasceu em Belém por causa daquele decreto para o recenseamento. Isso, pela vontade de Deus, cumpriu a profecia de que o filho de Davi nasceria em Belém, Belém Efrata. E ele volta, então, não para Belém, mas para Nazaré, onde ele cresceu e viveu até o início do seu ministério. Então, estava a uma distância de aproximadamente 40 quilômetros. Então, ele se desloca a uma distância, para quem andava muito a pé, uma distância razoável, significativa. E alguns podem imaginar que, depois de algum tempo, se coloque no lugar. Quase 2 anos que Jesus estava fora, já no seu ministério, ele voltaria para casa, para visitar a sua família, não é? Então pense em Jesus no seu ministério itinerante, com seus discípulos. Em algum momento, certamente ele teria que voltar para junto dos seus. Mas, meus irmãos, não é isso que aconteceu. Não foi para isso que ele passou em Nazaré. Depois que ele revelou o seu poder e a sua autoridade sobre a criação, sobre os espíritos imundos e sobre as enfermidades e sobre a própria morte, multidões o viram realizar essas coisas, passaram a acompanhá-lo, e ele volta então para a sua cidade, assim como ele se dirigia a outras religiões, porque até mesmo na sua própria cidade eles careciam do evangelho. O que os discípulos estariam pensando nessa situação? Vamos para Nazaré. Os discípulos devem ter pensado: que programão, não é? Em certa ocasião, um discípulo, Natanael, disse: de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Olha só a fama que tinha esta cidade. Nazaré era então desprezível por muitos. O que de bom pode sair dali? Nada agradável e significante. Era insignificante em termos de importância também aquela vila numa encosta rochosa. Naquela região tinha uma grande extensão no auge dos seus 240 metros quadrados, em que moravam menos de 500 pessoas. Então, em termos de importância das cidades da região, era mínima, e por isso seria improvável, pela concepção de alguns, que um mestre como o Senhor Jesus, que levava multidões para segui-lo, e as próprias multidões eram muito maiores que a população daquela cidade, que Jesus fosse para lá. E por que Jesus quis ir para lá? Porque eles também precisavam ver o próprio evangelho. Não importa se alguém está familiarizado com o Senhor Jesus, precisa ter um contato pessoal com ele, para que haja esperança de salvação. Ele foi para manifestar o evangelho de Deus, para ensinar, para realizar obras maravilhosas, como ele fazia em todo lugar, e causou admiração da parte de alguns, escândalo da parte de outros, e espanto também. E no versículo 2 nós vemos que, quando chegou o sábado, ele passou a ensinar na sinagoga. E era costume do Senhor Jesus, em dia de sábado, guardar esse dia. E ele também guardou esse dia no lugar de quem ele quis salvar, cumprindo o quarto mandamento. Jesus foi à sinagoga para ensinar. Então imagine, muitos da comunidade judaica da época, daquela cidade pequena, puderam ouvi-lo pessoalmente, assim como os outros o ouviram em outros lugares. A sua sabedoria ao ensinar e as obras maravilhosas que ele realizava com curas, milagres, foram motivo de maravilhamento. Isso pode soar familiar para você. No primeiro capítulo, lá no versículo 22 de Marcos, quando Jesus também ensina, o que acontece? Maravilharam-se da sua doutrina, porque os ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Mas não se engane, não era isso que estava acontecendo em Nazaré. Este senso de maravilhamento que eles tiveram, né, diz aí, ouvindo-os, se maravilharam. Não foi o mesmo espírito de maravilhamento do que em outras ocasiões. Eles se maravilharam de uma forma negativa. Você se lembra de que alguns familiares de Jesus, possivelmente até alguns amigos, aqueles do seu círculo mais próximo, vieram de Nazaré para prendê-lo, porque ele estava fora de si como um louco. Lá no capítulo 3 de Marcos, versículo 21, nós vemos isso. Ao saberem que Jesus estava rodeado por multidões que invadiam a própria casa e ele não conseguia nem comer, o que eles fizeram? Vamos prendê-lo, porque ele enlouqueceu. Ele está fora de si. E era com esse tipo de sentimento em relação a Jesus, o Nazareno, que eles haviam se maravilhado também. Foi dessa forma que o povo de Nazaré recebeu ao Senhor Jesus. Maravilhados, atônitos, mas céticos em relação ao Senhor. Imagine novamente esse versículo 2. Essas perguntas que são feitas. Imagine aquele que é desprezado, rejeitado, se aproxima, aquele que os próprios familiares consideraram um louco. Eles disseram: de onde lhe vem tudo isso? Que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Essas perguntas a gente deve compreender dentro de um ceticismo e rejeição ao Senhor. Mas eles foram além da rejeição. Eles não somente procuraram rejeitá-lo, como se... O que está acontecendo com ele? Que ideia é essa que esse sujeito que a gente conhece tem tanta sabedoria ou realiza essas obras? Nós o conhecemos. Vimos ele crescer e até seus 30 anos ficou entre nós. Que novidade é essa? Mas eles vão além no versículo 3, dizendo: não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? E não vivem aqui entre nós, suas irmãs? E escandalizavam-se nele. As pessoas da cidade sabiam muito bem quem era o Senhor Jesus. E houve certa ironia nessas perguntas que eles fizeram. E houve um tom ofensivo também nisso que eles dizem aqui, que está registrado no versículo 3. Não é este um carpinteiro? Ele é um fazedor de coisas aí. Ele trabalha com madeira, com pedra, faz móveis, constrói algumas coisas. Nós sabemos quem ele é. E ser um carpinteiro não era de uma alta posição. Então nisso já o estavam rebaixando, minimizando a sua importância. Ele também é chamado de filho de Maria. E não era comum ser chamado de filho de Maria. Deveriam tê-lo chamado com respeito de filho de José, talvez. Ainda que José estivesse vivo, não sabemos. Mas é possível que ele estivesse. Essa é uma expressão pejorativa sobre a sua origem. Este não é aquele filho de Maria? Vocês se lembram? Maria, aquela que engravidou de alguém que não foi José? Teve um filho ilegítimo e este aí é o filho bastardo de Maria. Chamá-lo de filho de Maria, rejeitá-lo assim, pela familiaridade que tinham com ele. E também conheciam seus irmãos e irmãs mais novos. Jesus era o filho mais velho daquela família em que havia Tiago, José, Judas e Simão. E pelo menos duas irmãs, porque aqui diz suas irmãs. Filhos naturais de José e Maria. Alguns dizem que estes filhos seriam também meio-irmãos de Jesus, no sentido que José já tinha filhos e depois casou com Maria, se tornaram enteados dela. Mas não tem base para isso. Maria concebeu quando era virgem pelo Espírito Santo, mas depois casou-se com José e teve filhos e filhas, e nós vemos seus nomes aqui. E depois de mencionarem que ele era só um carpinteiro, era aquele filho de Maria, e nas entrelinhas, ilegítimo, ele também era só o filho mais velho, o irmão mais velho desta família. E escandalizavam-se dele, ou por causa dele. A palavra escandalizar aqui é o sentido de ser uma pedra no sapato deles. Uma pedra de sapato. Escandalizar-se dele é o sentido de ficaram com nojo dele. Repeliram ao Senhor Jesus assim que chegou. Tiveram até um ressentimento, uma raiva dele e o rejeitaram. Mas ele era mais do que um carpinteiro, não é? Existe um livro que é intitulado assim, era mais que um carpinteiro. Ele era mais que um carpinteiro que fez muitas coisas de madeira e de pedra. Ele era o próprio criador de todas as coisas, para quem tudo que existe foi criado. Ele era mais do que, na linguagem deles, um filho ilegítimo de Maria. Ele era o próprio filho unigênito do Pai Celestial, através de quem Deus quis salvar a humanidade, que havia se tornado inimiga de Deus. O Senhor Jesus era mais do que o irmão mais velho de Tiago, José, Judas e Simão, e algumas irmãs. O Senhor Jesus é o filho mais velho de todos aqueles que através dele seriam feitos também filhos de Deus, adotados como filhos amados e que seriam incluídos, como eu e como você, na família de Deus no decorrer da história. Ele é o nosso irmão mais velho, através de quem fomos feitos filhos de Deus. O povo de Nazaré havia se acostumado com o evangelho no meio deles. Você já parou para pensar como eles foram privilegiados? Durante 30 anos puderam conviver naquela pequena vila com o Senhor Jesus, que possivelmente conhecia todos ali, e todos o conheciam também. Eles puderam contemplar aquele que encarnou e que estava diante dos olhos deles durante 30 anos. Eles tinham ouvido a notícia daquela jovem virgem conceber um menino cujo nome significa Salvador, mas o rejeitaram como aquele Messias que eles tanto deveriam aguardar. Eles viram Jesus crescendo em estatura e graça diante de Deus e diante dos homens e diante de quem ele cresceu, de todos esses. Mas ignoravam que aquele menino sem pecado era mais do que especial. Ele era aparentemente como um menino que havia ali também na sua aparência. Mas imagine uma criança sem pecado. Certamente se destacava. Ainda mais uma cidade tão pequena, mas não o reconheceram como alguém da parte de Deus, como outros o fizeram desde que ele nasceu. Eles conviveram com o Senhor Jesus durante 30 anos, como se fosse um homem qualquer. Se acostumaram com a sua presença ali no meio deles, antes dele começar o seu ministério. E ainda que ele tenha começado a pregar o evangelho de uma forma mais intensa depois, eles já viam a expressão do evangelho em pessoa, e eles se acostumaram tanto com a presença de Cristo no meio deles, que acabaram rejeitando-o. Qual sentimento você tem diante deste fato de que eles rejeitaram ao Senhor, que eles tiveram o privilégio de conviver com ele durante tanto tempo? Talvez alguém pense, mas que raiva, né, desse povo, rejeitando ao Senhor Jesus. Mas que escândalo, é exatamente isso. O evangelho também é familiar para você? Você se acostumou com o evangelho? Você já se acostumou com a presença do Senhor Jesus a ponto de rejeitá-lo de alguma forma? Você já parou para pensar que, assim como os nazarenos, você também tem sido privilegiado? Você poderia até completar essa frase no seu coração diante de Deus: durante tanto tempo, meses, anos, décadas, eu tenho conhecido ao Senhor Jesus, o próprio evangelho em pessoa, Eu tenho tido a oportunidade de receber o Evangelho, eu, Timóteo, nos meus 38 anos de vida. Cada um de nós tem uma história do tempo em que foi chamado. Alguns já nasceram tendo esse privilégio, outros foram privilegiados mais à frente, mas todos igualmente recebemos o privilégio de conhecer ao Senhor Jesus, que é o Evangelho em carne. Você tem ouvido a respeito de tudo o que está escrito dele no Antigo Testamento, sobre tudo o que ele fez e ensinou no Novo Testamento e sobre a certeza que é o motivo da nossa esperança de que ele voltará mais uma vez. Assim como ele subiu ao céu, ele voltará para buscar os que lhe pertencem. Você tem visto o Evangelho crescer em você? À medida que você conhece mais a Cristo, vê quem você de fato é, e a palavra de Deus, as palavras de Cristo te transformam para que você seja mais semelhante a Ele? Você tem convivido com o Senhor Jesus durante o tempo que o Senhor te concedeu já até aqui? O que é um privilégio tão grande, meus irmãos, que não pode ser motivo de ficarmos acostumados, de tratarmos como algo comum, pois isso é um tipo de rejeição ao Senhor. Preste atenção. Quanto mais acostumado você estiver com o Evangelho de Deus, mais tendência você terá em desprezar e não dar o devido valor a este Evangelho. Isso é um escândalo. Por isso, não se acostume com o Evangelho. Receber a glória do Evangelho, a presença de Cristo na própria vida e tratá-lo como algo comum é algo escandaloso. Jesus não é um homem qualquer que possamos nos acostumar com a sua presença a ponto de rejeitá-lo no nosso dia a dia, não levando em conta como o bem mais precioso que nós recebemos. Ao ouvir as palavras de Cristo aqui, como você vai carregar no decorrer da sua semana? Como que você vai meditar no seu coração, assimilando o seu ensino, não rejeitando e seguindo a sua própria vida, como se as palavras de Cristo e a nossa vida fossem coisas diferentes? Mas você deve reconhecer o privilégio que tem de conhecer ao Senhor Jesus como seu Salvador. Leve a sério a Cristo na sua vida diária, como seu Senhor, se sujeitando a Ele. Use os meios de graça que Deus te deu para que você se relacione com Ele, possa se maravilhar, não desse modo negativo, como se fosse grande coisa que eu já sei, já conheço, mas que o Evangelho te cative e seja motivo de maravilhamento e de deleite cada vez maior, à medida que você se parece mais com o Senhor Jesus em tudo que Ele é, até o ponto de, por amor a este Evangelho e por temor de Cristo, você ser rejeitado também, até mesmo por aqueles mais de perto de você. Em segundo lugar, a segunda lição: não despreze o Evangelho e os seus sinais. Isso é incredulidade. Não despreze o Evangelho e os seus sinais. Isto é incredulidade. Começando pelo versículo 4, que diz: Jesus, porém, lhes disse: não há profeta sem honra, senão na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. Outra versão, a Nova Almeida Atualizada, nos diz: nenhum profeta é desprezado a não ser na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. Meus irmãos, desprezar o Evangelho é um sinal de incredulidade ao Senhor Jesus. Não quer dizer que você não creia que Ele exista ou no que Ele fez, mas é falta de confiança e suficiência nele. Ao ser rejeitado e desprezado, como o Senhor Jesus reagiu? Com essas palavras que acabamos de ler, como uma expressão que era comum naquela época, era um provérbio conhecido no cotidiano, sobre um profeta ser honrado, então um profeta que traz uma mensagem da parte de Deus, ser honrado, valorizado em outros lugares o que estava acontecendo com o Senhor Jesus. Mas ele não era valorizado na sua própria cidade, entre os seus parentes e dentro da sua própria casa. Quanto mais conhecido ele era na cidade de Nazaré, mais familiar ele era entre os seus parentes e mais intimidade se tinha com Jesus nos aspectos comuns da sua vida cotidiana, mais desprezo tinham por ele, porque eram incrédulos em relação a quem ele era. Nós vemos exemplos disso nos evangelhos. Os irmãos se lembram que os próprios irmãos de Jesus não criam nele durante o seu ministério? Até a sua morte? Foram crer depois da ressurreição? João, lá no capítulo 7, versículo 5, diz: pois nem mesmo os seus irmãos criam nele. O desprezo e a incredulidade em relação ao Senhor Jesus também se fez presente entre os apóstolos, daquele círculo mais próximo do Senhor Jesus, os doze, quando um deles, Judas Iscariotes, o traiu. Ele teve incredulidade no seu coração e traiu ao Senhor Jesus, o rejeitou, o desprezou e o vendeu para ser preso e morto. Nem todos os que tinham algum conhecimento sobre o Senhor Jesus, que tinham informações sobre ele, sobre o seu ensino, sobre os seus feitos, tornavam-se crentes, e hoje não é diferente. Há muitos, mesmo no meio da igreja, que têm informações a respeito de Cristo, sobre o que Cristo ensinou, sobre aquilo que ele fez no passado, mas ainda permanecem incrédulos. Continuam desprezando ao Senhor Jesus como Salvador e Senhor. Alguns ficavam ainda mais endurecidos, desprezando e rejeitando ao Senhor naquele tempo. O caso de Judas, por exemplo, que o tempo passado com Jesus, seu coração se tornou mais endurecido, cauterizado e chegou ao ponto de trair ao Senhor Jesus. Em nossos dias também, muitos que, recebendo a palavra de Deus, mas como diz o texto de Hebreus que lemos na liturgia, não é acompanhado de fé. Tem um perverso coração endurecido pelo pecado e se afastam do Deus vivo. E com isso desprezam ao Senhor Jesus. E qual foi a consequência disso? Versículo 5. Não pôde fazer ali nenhum milagre, senão curar uns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. Marcos diz que Jesus não pôde fazer em Nazaré nenhum milagre. Somente curou alguns enfermos. E como assim? Será que aquele povo de Nazaré, da pequena vila de Nazaré, tão insignificante, que nada de bom poderia sair dali, como era conhecido, um ditado popular, puderam impedir Jesus de fazer alguma coisa, se ele quisesse fazê-lo? As pessoas de Nazaré rejeitaram ao Senhor Jesus. Foram incrédulas sobre eles por causa de ideias distorcidas que tinham a seu respeito. E deixaram de conhecê-lo como Salvador e Senhor enviado da parte de Deus através dos sinais que ele operava. Meus irmãos, isso também continua acontecendo em nossos dias. Muitos têm ideias distorcidas sobre quem é Jesus e não é o Cristo revelado na sua palavra. E isso é desprezar aquele que revelou a si mesmo quando esteve entre nós. É rejeitar a própria palavra de Deus. E pecar com incredulidade contra Cristo é deixar de perceber aquilo que Cristo está fazendo no mundo com a sua presença entre aqueles que ele chama para segui-lo. Mas mesmo assim, mesmo deixando de fazer milagres, por causa da incredulidade do coração endurecido, como uma expressão de juízo também, vejam que o Senhor Jesus, que veio para manifestar o Evangelho, ele não deixou de curar pessoas. Ele curou alguns e graciosamente deixou alguns sinais do Evangelho. Não somente com a sua presença, mas também na maneira como ensinou na sinagoga e com o que ele fez a curar pessoas. Meus irmãos, a incredulidade humana é esse pecado que é tão antigo como a própria queda, em que Adão e Eva, confiando em si mesmo e não na palavra de Deus, rejeitaram aquilo que Deus tinha ordenado, desprezaram o que Deus tinha dito. Incredulidade, por maior que seja, não é um impedimento para que Cristo manifeste a sua graça da forma como ele quer. para salvar quem ele quer. E é por isso que o texto termina, nessa primeira parte do versículo 6, dizendo: e ficou admirado com a incredulidade deles. E eu pergunto a você, se você também não fica admirado em como o ser humano rejeita e despreza a Deus. Você já ficou com esse sentimento? Impressionado como as pessoas são endurecidas em relação a Deus. Estão abertas a receberem tantas outras crenças tão estúpidas. Superstições. Mas não estão abertas a receberem as palavras de Cristo e confiarem nele. Não é impressionante como o coração humano é endurecido pelo pecado? E as pessoas preferem dar ouvidos a outros e não pensem somente nos de fora. Olhe a si mesmo com o espelho da palavra de Deus. Se a palavra de Deus diz algo, qual é a sua tendência em ouvir conselhos lá de fora, ao invés de buscar o cuidado de Deus através dos meios que ele nos dá dentro da sua casa? As pessoas prefiram dar ouvidos a outros ensinos, preferem. E se maravilharem com outras coisas e são tão resistentes a crer em Deus, naquilo que ele quis revelar sobre si mesmo no seu filho, e esperam que, se Deus atender a minha expectativa, aí sim eu vou confiar nele. Mas não foi para isso que Cristo veio. Para atender aos caprichos e às vontades humanas, para que possa ser possível ou confiável em crer nele. Um comentarista chamado James Edwards diz que a humanidade sempre quer algo diferente daquilo que Deus dá. O maior obstáculo à fé não é a falta de Deus em agir, mas a relutância do coração humano para aceitar o Deus que se digna a se apresentar a nós em apenas um carpinteiro, o filho de Maria. O coração humano quer receber algo da parte de Deus e não aquilo que Deus já ofereceu. Meus irmãos, quanto mais alguém, isso se aplica a você, desprezar o evangelho e os sinais do evangelho na bondade e no cuidado de Deus, mais endurecido o seu coração será para crer no que Deus revelou a nós no seu filho. E para ver o que ele está fazendo, por isso não despreze o evangelho e seus sinais. Isso é incredulidade, é um pecado sério e grave contra o próprio Deus. O Senhor Jesus não veio a este mundo para atender às nossas expectativas. Que ele te mostre, talvez, ou te ensine o que você quer, o que você acha que você precise, para que você alcance o máximo do seu potencial nessa vida, nas realizações que você pretende chegar. O Senhor Jesus veio ao nosso encontro para atender às expectativas não nossas, mas às exigências do seu Pai Celestial. Daquilo que ele precisou fazer para salvar aqueles que naturalmente o rejeitavam e o desprezavam. Ninguém é bom o suficiente para aceitar e receber ao Senhor Jesus por si mesmo. Todos nós, meus irmãos, naturalmente, pecadores que somos, temos essa inclinação para rejeitar e desprezar a Deus. E porque Cristo veio, ele muda o nosso coração para que coloquemos a confiança nele e o honremos com a nossa vida. E essa confiança, essa fé verdadeira, é tão necessária para a salvação. Sem fé é impossível agradar a Deus e é impossível também perceber e reconhecer o que o Senhor Jesus continua fazendo na nossa vida, no nosso meio e no mundo onde nós vivemos. Por isso a exortação aqui: confie em Cristo. Não tenha ideia sobre ele. Olha para o que dele é escrito nas Escrituras. Ouça atentamente o seu ensino. Contemple, veja o que ele fez enquanto esteve entre nós e não despreze, não coloque como de menor importância aquilo que ele já fez por você e continua a fazer. Por isso, valorize o evangelho como um tesouro que nós recebemos E somente assim alguém experimentará os efeitos desse evangelho na própria vida e se tornará participante do Senhor Jesus naquilo que ele continua a fazer em nossos dias. E para concluir, meus irmãos, para pensar por um instante, quanto você tem dado valor ao evangelho na sua vida diária? Você reconhece que muitas vezes tem rejeitado ao evangelho? Que tem desprezado ao Senhor Jesus? Nas vezes que você tem tratado o evangelho como algo comum, em que está acostumado, como algo que não está em primeiro plano, é colocado facilmente em segundo plano, isso é desprezar o evangelho, é não dar a atenção e a honra devida a ele na nossa vida. Quanto você tem dedicado tempo à leitura da palavra, à meditação e à oração? Como você tem usado os meios de graça que Deus te deu graciosamente para o seu crescimento? E quais são os meios de graça? É a palavra de Deus e a meditação dela. A oração, os sacramentos, a comunhão com outros irmãos, momentos de adoração em que encontramos com Deus e Ele nos fortalece, nos supre, nos ensina a confiar e a depender mais dEle. Meus irmãos, muitas vezes nós rejeitamos e desprezamos o Evangelho quando negligenciamos os meios de graça que Ele nos dá, colocando a palavra numa outra posição que não é de mais alto valor. A oração é colocada também como de menor importância. Quando o irmão se aproxima, procura ajudar, confrontar um pecado, encorajar, é muito comum que entendamos que nós conseguimos resolver e não tem ninguém que se aproximar de mim, eu cuido da minha vida. Isso também é desprezar o evangelho. É rejeitar ao Senhor Jesus que cuida de nós através uns dos outros. Quando no cuidado, no contexto da igreja pastoral, da liderança da igreja, se aproxima e um conselho que é fiel às escrituras é rejeitado, não é a mim, aos presbíteros e aos diáconos que alguém está rejeitando e desprezando. É ao Senhor, não dando valor devido a este cuidado de Deus para conosco. Como você corresponderá à maneira que Deus nos falou nessa noite, na sua palavra? Nas decisões que você toma no seu dia a dia, na maneira como você se relaciona com as outras pessoas e na confiança e dependência que coloca no Senhor em cada área da sua vida. Eu quero terminar com a citação de um antigo bispo e escritor, que chama o bispo Ryle, que diz que as escrituras, a pregação do evangelho, as ordenanças cristãs e os abundantes meios de graça que desfrutamos estão sendo continuamente subestimados pelo povo de Deus. Eles estão de tal forma acostumados com estes privilégios que são os meios de graça que nem ao menos o reconhecem como um privilégio. É uma espantosa verdade que no campo da religião, mais do que em qualquer outra atividade humana, a familiaridade com os meios de graça gera desprezo, rejeição. Mas há um encorajamento aqui também, há consolo neste ensino do Senhor Jesus. Não somente um alerta para que não permitamos que nenhum tipo de incredulidade invada e ocupe o nosso coração. Há um consolo aqui para todos aqueles que são verdadeiramente crentes no Senhor Jesus, para aqueles que ministram a palavra de Deus, o Evangelho, que muitas vezes se desanimam, diz o bispo Ryle, diante da incredulidade do povo em geral ou de seus ouvintes. Há consolo para os verdadeiros crentes que se sentem sozinhos entre os familiares, que são rejeitados e desprezados por amarem ao Senhor Jesus, vendo todos eles apegados ao mundo e rejeitando ao Senhor Jesus. Lembrem-se esses crentes que estão bebendo do mesmo cálice, do mesmo tipo de desprezo e rejeição do Senhor Jesus. Lembre-se também que ele foi desprezado por aqueles que melhor o conheciam na sua terra. Aprendam que a conduta mais coerente possível, por melhores que sejamos, não faz as outras pessoas adotarem seus pontos de vista, e as suas opiniões, como aconteceu a Nazaré. O que todos precisam, que rejeitam e desprezam naturalmente ao Senhor Jesus, é ter um encontro com Ele. Quando você despreza, então, o Evangelho, não se engane, pensando que você não rejeita ou despreza o Evangelho. Porque todas as vezes que você valoriza e prioriza o Evangelho, ou deixa de priorizar o Evangelho quanto merece, tratando como algo comum, você rejeita o Evangelho, isso é um escândalo. Todas as vezes que você não faz uso diligente dos meios de graça que Deus te deu, como deveria, você está desprezando o Evangelho que te foi entregue. Isso é incredulidade. Portanto, irmãos, olhando para o Senhor Jesus, não nos acostumemos com o Evangelho. Creiamos nele, deleitemos-nos nele e nos maravilhemos a cada dia com a sua bendita companhia. Não despreze o Evangelho e os sinais do Evangelho na sua vida, mas se empenhe em viver de modo digno do Senhor e deixe o Evangelho sendo transformado por Ele, não rejeitando ou desprezando, mas honrando a Cristo e confiando nele com toda a sua vida. Que Deus te abençoe. Amém.